Audiobook grátis apresenta. Autoridades ouviram a sorrir com receiosa piedade. O vice-cônsul convidou-me para dormir na sua residência. Era solteiro. Conhecia a vida. Devia ser doloroso ver um lar vazio. Fui. Não dormi à noite. Pela manhã, saí. Era evidentemente acompanhado por um polícia secreto. Entrei na minha casa. A impressão foi a de quem revê cenários depois da representação da peça. Lá estive enojado alguns momentos, não delia, mais de meu ato. Abri gavetas, li cartas. Todas as cartas de família mostravam um susto pela minha demora. E eu ainda em Lisboa deixei os criados atônitos, fui de caminho a uma agência de leilões e à agência de vapores. 8 dias depois embarcava para o Rio. Antes informei-me delia. Não estava com o Justino. Escrevi-lhe uma carta pedindo-lhe perdão. E até a hora de embarcar esperei a resposta. E sempre triste o fim. Esse é feio e lamentável. Tanto mais quanto perdendo-a, livre da sedução, a curiosidade tornara-se enorme. Eu desejava conhecer o coração daquela mulher, saber ao certo o que ela pensava, o que ela sentia. Há um ano, ela reapareceu no Rio, numa companhia de operetas. A pretexto de abraçar os amigos, fui a bordo. Etelvina ia desembarcar com o seu novo amante, o segundo tenor, um sujeito bexigoso, que tinha anéis em todos os dedos das mãos. Olhou-me. Calma. Não me cumprimentou. Era como se nunca nos tivéssemos visto. Fiquei de novo irritado. Mas o procedimento delia fora de tal ordem, que eu, o violento, o estouvado, eu sentia a timidez de um rapazola, a vergonha de qualquer ato menos polido. Assim, em vez de atacá-la, de ter uma explicação, voltei a ter uma frisa permanente no teatro, a mandar-lhe diariamente flores, a ser de novo namorado. Quando estava nesse ridículo, pensava, ela deve ficar agradecida. O meu romantismo sobrepujará o estúpido tenor. Ela continuava de gelo. Da sua permanente impassibilidade nasceu a pouco e pouco a minha irritação. Comecei a encarar o tenor com insolência, a rir de sua voz. O tenor pareceu ter medo. Fiquei mais insolente e resolvi ir à caixa. Note você que não era paixão, era despeito só, talvez. Compreendo. Não é RIA despeito ou paixão, o certo é que eu ameaçava explodir. E na minha terra não haveria autoridades que obstassem uma campanha desagradável ao pobre tenor e àquela impertinente mulhercinha. Pois estava eu assim? Uma noite entrava na caixa durante o intervalo, quando vê a eu tenor desaparecer no camar e me Etelvina vir a mim com a maior calma. Boa noite, Gastão. Senti-me desarticulado. Afinal falou-me, grande ingrata, ó, homem, não falava porque vê não me cumprimentava. Os cavalheiros saúdam sempre primeiro o demais, julguei tivesse o pouco senso de não me ter dado razão no nosso rompimento. Não houve rompimento da minha parte, ainda bem. Foi uma terminação, só. Depois, sem transição, levou-me naturalmente pelo fundo do palco, o braço enfiado no meu. E baixo, amigável, carinhosamente, fez você bem em vir cá ao palco. Tenho de falar. E aliás um pedido, Gastão. Que brincadeira é esta? Por que me persegue você? Eu? Como criançada, creio, já basta. Como cavalheiro, o Gastão nunca teria repetido tal pilhéria, se pensasse no que faz, ora, antes, bem. Mas agora, depois de um bom momento que passou e não poderá mais voltar. Por quê? Gastão, para que frases inúteis? O encanto rompeu-se. Sabe bem. Nem eu, nem você, poderíamos recomeçar senão para mutuamente nos odiar. Depois não quero, não recomeço nunca. E estupidez querer fazer novo um copo que quebrou. Fiquei um momento calado, como criança teimosa que ainda insiste, mas eu gosto tanto de você, estamos a falar sério. Podia ser só uma vez mais. Que tolice, Gastão. Creio que não amo o tenor bexigoso. Para você basta dizer que o respeito. Quereria que eu fizesse contra você. A mulher e os espelhos o que me propõe contra ele? De resto é mesmo a seu respeito que desejaria falar. O rapaz tem sofrido com os seus modos, Gastão. Isso é tão triste, para um homem como você. Pediu-me até para falar-lhe. Conto com este favor seu. Deixe de disparates, de conquistas, seja camarada de quem nunca lhe deu um desgosto. Ao menos. O que foi, foi, passou. Nunca, em hipótese alguma, torno a ser sua amante. Não envenene a minha vida. Seja gentil, seja amigo. Posso contar? Olhei imenso tempo, depois disse, és exquisita a valer. Não, sou honesta. E uma explicação. Não, é a verdade. Fui e continuo a ser sempre honesta. Curvei-me, será satisfeita, Etelvina. Deixei a caixa e nunca mais voltei ao teatro. Sinto uma sensação indecifrável quando a vejo. Como não consegui compreendê-la, evito os cumprimentos, o mal-estar das saudações. Houve um silêncio. O outro cavalheiro perguntou, como continuando, agora, porém, parece-me que ela não veio com o tenor. Não, está com o secretário da companhia e já esteve com o jornalista. Cada vez mais menina e mais honesta? Tê a ele qual como comigo, com o Eusebio, os anteriores e de certos futuros. O cavalheiro pensou. Daí talvez seja um gênero. Honestidade é uma questão de interpretação. No fundo, Etelvina não tem vício porque só ama um década vez, é digna porque tem a lealdade de não enganar aquele com quem está é mulher porque não gosta só de um para toda a vida. Quanto à honestidade, de fato ninguém pode dizer que não é das mais honestas. Talvez de um modo singular. Honesta por partidas, honesta sucessivamente. Mas no saguão do teatro as campainhas retiniam. O cavalheiro riu com deleite da sua frase. Quanto a Gastão da Fonseca não riu, talvez por não ter ouvido. Estava preocupado, à procura da cadeira. A honestidade, sucessiva ou absoluta, aparente ou real, é das qualidades que na mulher mais interessam ao homem. Porque, quando a possui um homem, vive na preocupação de vê-la roubada pelos outros, e quando a vê com os outros, só pensa em corrompê-la. O melhor momento da vida. Que perpetuo. Segredo da silenciosa dádiva que o destino faz. Sem nos prevenir nem antes nem depois. Para. Tudo há avisos, indícios, anúncios. Para a felicidade nunca. A sorte discreta, não diz estar. Presente. Andamos tão desejosos de mais alegria. E mais satisfações que não nos vemos, não nos. Sentimos no melhor momento, quando estamos no. Melhor momento. Quando lhe morreu o pai, Raul Guimarães não compreendeu que atravessava a época da felicidade. Ele voltava com 24 anos dos Estados Unidos. Sabia nadar, falar inglês, jogar o boxe, usava um cinturão, andava com rapidez e pretendia entrar em negócios práticos. O pai, com a esclerose adiantadíssima e vagamente assustado, não lhe deu tempo para os negócios, rebentou certa manhã. Raul Guimarães acompanhou o enterro e foi ver o testamento. Ficava com 70 contos em dinheiro. E o velho casarão paterno em Ipanema. Imediatamente a anciã dos negócios cessou. Chefe de um grupo de rapazes nadadores nas imediações da igrejinha, encontrara aí um sujeito de origem desconhecida que sabia o japonês é. Era professor de jiu-jitsu. O grave problema da sua vida era a urgência de jogar o jiu-jitsu é falar japonês. Tomou o professor por conta. É. A sua vida tornou-se cronometricamente feliz. Acordava às 6 da manhã e estudava com o professor a língua do Império do Sol Nascente. Às 9h30 chegavam os rapazes camaradas para os trancos do jiu-jitsu. Nesse exercício passavam até ao meio-dia. Suado, esfalfado e vitorioso, Raul entrava numa prolongada ducha fria. Em seguida almoçavam todos, o professor, os camaradas e ele. Brutalmente. Prata rases de feijão, de carnes, grandes copos de vinho. Terminado o repasto, a companhia eclipsava-se. Raul ia dormir. Dormia até às 6 horas, jantava e vinha à cidade, dar um giro. Em geral assistia ao programa de vários cinematógrafos. Às 11 horas estava de volta ao solar, e dormia até o outro dia, sem sonhos. Vivia na cidade, ausente da cidade e do mundo. Não lia um jornal. Nem livros. Estava gordo. Corado, feliz. A sua glória era falar o japonês e jogar o jiu-jitsu. No jogo, ninguém o vencia. Na língua, com a sua extraordinária vocação. Para aprender idiomas estrangeiros, o professor assegurava que ele falava melhor do que o ministro do Mikado. Faltava apenas uma outra.